Vai começar. Aposta Cast.
No podcast desta semana, nós conversamos com o Pedro Fonseca sobre a retomada do futebol brasileiro. Isso aí, começou no Rio de Janeiro e tá para começar de novo em alguns lugares. E como é que vai ser? Você tem uma ideia como é que foi isso aí, esse papo, Bruno? Você esteve lá?
É, muita informação legal, sabe, Rodrigo? Muita informação e uma novidade. Fui eu que fiz as questões do quiz. Ah, quero ver. Então, se você quiser também escutar além do SoundCloud, também pode escutar no iTunes e no Spotify.
Beleza, beleza. Acompanhe esse programa, confere com a gente. Qualquer dúvida, manda um e-mail para contato@aposta10.com.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
Olá, esse é o ApostaCast. Eu sou o Rodrigo, estou com o meu colega de auditório, Bruno, tudo bem?
Pá, tudo bem? De manhã cedo, a gente aqui acordando, caramba, bicho, e eu tenho que fazer o almoço ainda hoje, tá doido?
Mas tudo bem, eu tenho que lavar a louça, depois fazer o almoço, ajudar a esposa, tá chegando daqui a pouquinho, tenho esse podcast, tem prazo, tem deadline.
É a única live que tu faz, é a live louça, né? Vamos lá. Cara, bora.
Nós temos um assunto delicado que nem louça que quebra. É a volta do futebol brasileiro. E para ajudar a gente, vamos chamar quem entende tudo do campeonato que já começou. É o Carioca. Fala, Pedro, tudo bem?
Fala, Rodrigo. Fala, Bruno. Fala, pessoal que está ouvindo aí o nosso podcast. Pelo sotaque, vocês já perceberam que eu moro no Rio, sou carioca. E acompanhei aí a rodada de domingo, acompanhei o jogo do Flamengo também, que foi anterior, né? E aí, muitas coisas para falar, e enfim, vamos seguir aí e a gente mais para frente vai destrinchar aí essa volta do Campeonato Carioca e dos próximos também, catarinense, já tem data, enfim.
Maravilha, maravilha. Vamos
catarinense,
começar.
Catarinense eu sei tudo, hein, gente? Catarinense, pode fazer um podcast eu sozinho, que eu sei tudo.
Aham. Tu torce pro, deixa eu ver. É, Porto Belo não tem time. Itajaí tem time. Itajaí tem dois, né? Itajaí tem dois.
Marcílio Dias. Que é isso, pô.
Cilhão, né?
Cilhão na cabeça. É. Marinheiro.
Bom, beleza. Eu vou mandar um abraço pro Kelvin, que é analista de desempenho do Marcílio Dias. Escreveu já pra Aposta 10 e é o nosso mensageiro do caos lá de Itajaí, e sempre que a gente precisa de alguma informação. Então um abraço aí pro Kelvin Witt. Não sei se muito nome alemão é complicado. Como é que sua letra é Wiet? Com TH no final?
É. W-I-T-H?
É.
É U-I-T-H.
Isso é alemão fajuto, rapaz, nunca vi.
Essa é aquela hora que entra a risada do Carlos Alberto de Nobre, né?
Mas hoje não tem nada a ver com catarinense, que acho que nem vai sair, cara. Eu quero saber de carioca, cara. Porque eu apostei tudo e, cara, consegui bater meu recorde de red.
Ah, se você seguiu o seu recorde de red, você me seguiu, então.
Fui no teu grupo.
Galera, vamos dar um cenário brasileiro e como é que estão as coisas. A volta oficial do futebol no Brasil, o Brasileirão, Série A, Série B, foi sugerida pela CBF 9 de agosto, ou seja, daqui 40 dias, mais ou menos. Claro que falta combinar com os russos, né? Ou seja, o governo nacional falar, né? O pessoal que tá ouvindo pode não saber essa história do russo. Você conhece a história do combinar com os russos, Pedro?
Não, eu imaginei o Bolsonaro apertando a mão do Putin.
Não, é o seguinte, é Copa de, sei lá, 58, 62, alguma coisa assim.
Não era nascido ainda.
Eu também não, né? Mas é a história. Aí seleção brasileira, Garrincha, Pelé, aquela coisa toda, né? Aí o técnico, sei lá quem que era, monta um quadrinho ali, vai pra cá, o Garrincha pega pé aqui pela direita, passa pro cara, dribla um, finta que vai, diz que não vai, aí passa pro cara, depois volta, não sei o que, vai fazer um gol assim, ou assado, blá, blá. Aí no final, o Garrincha, pera aí, mas vocês já combinaram com os russos tudo isso?
Genial, gente.
O Garrincha era mole, não. Enfim, tá pra voltar o futebol aí, mas não só a data do A e do B é importante, porque a partir dela parece que a Série D e a Série C vão ter também alguma definição. A logística de tudo isso aí é muito complicada, né? Estádios, viagens, acomodação, os times chegam um dia antes para fazer lá uma aclimatação, enfim. Como é que vai fazer com tudo isso com a pandemia ainda em desenvolvimento, né? É bem complicado. Bom, mas precisa voltar, né? Como a gente pode imaginar, se o mundo inteiro está com problema de grana, comércio, enfim, tudo, serviços, caiu o futebol, obviamente, né? Tem jogador ficando sem contrato, clube que fez contrato com patrocinador sem grana, muito complicado. Eles precisam cumprir essas agendas, esses contratos de jogar, de renda, de participação de TV, enfim, tem um monte de coisa, né? E, obviamente, a gente imagina que os times maiores conseguem contratos melhores ou maior flexibilidade, ou tem uma equipe mais preparada para treinar seus atletas mesmo à distância. Então fica essa diferença. Vamos começar, já vai voltar aqui ao quadro brasileiro, mas só para a gente ter uma ideia. Pedro, no Rio, você sentiu aí uma diferença muito grande na forma que os times grandes e pequenos realmente trataram o Covid, e foi imenso o gap, a distância na qualidade do treinamento desses dois grupos, os times grandes e os pequenos?
Cara, tiveram dois blocos, na verdade, né? Tiveram os blocos dos pequenos com o Flamengo e Vasco querendo que voltasse, né, o mais rápido possível. E eu entendo o lado de todo mundo, na real. E aí o outro bloco era do Fluminense e Botafogo, que não queriam que voltasse. E aí eu entendo o lado de todo mundo nessa história. Porque eu entendo o lado dos pequenos, que perderam um monte de jogador, porque os contratos iam até abril e eles não têm fonte de renda, né? E queriam que se encerrasse o campeonato, principalmente para receber a fatia da TV, que ainda faltam receber, né? Então eles precisavam jogar. Eu entendo o lado do Flamengo, que tem uma folha de 20 milhões de reais mês e que via o número de sócios cair gigante, né? A queda, porque as pessoas passam a não ter tanto dinheiro, né? Os salários da maioria das pessoas foi diminuído e a primeira coisa que o cara corta é o supérfluo, né? E o sócio torcedor é algo supérfluo. O caso do Vasco, por exemplo, o Vasco estava devendo, não tinha pago o salário esse ano ainda.
Nossa.
Precisou vender o Marrone, aí pagou 3 meses de salário, mas não tem outra renda, não tem outra fonte de renda. Então o Vasco ia ficar devendo mais salário, e a gente sabe que com 3 meses o cara pode pedir a rescisão de contrato. É óbvio que todo mundo entende que é uma pandemia e tal, mas se o cara já queria sair antes, ele vai entrar na justiça e não tá nem aí. E eu entendo o caso de Fluminense e Botafogo também, porque a gente está no meio de uma pandemia, perdemos diversas pessoas, né, queridas aí de um monte de gente. Principalmente jogar no Maracanã, que tem um hospital de campanha do lado, é meio surreal, assim, para mim também. E eu entendo o lado de todo mundo. E eu não consigo afirmar que alguém está certo, até porque eu sou um mero jornalista, eu não tenho formação médica, eu não tenho, enfim, graças a Deus eu não mando em porra nenhuma disso. Então, só que assim, desde o início a gente ouve em todos os lugares que é pra gente escutar os médicos, certo?
Uhum.
A Ferj junto a 110 médicos, fizeram um protocolo lá e todos os 110 assinaram dizendo que poderia voltar. Só que aí a gente escuta a mídia dizendo que aí, a partir desse momento que os médicos diziam que dava para voltar, eles passam a não escutar mais os médicos, porque os médicos não estão falando o que eles querem. Entendeu? Então, assim, eu acho que deveria seguir a coerência. Eu, se você perguntar para mim, se eu fosse presidente de um clube, eu não ia querer voltar. Mas o cara... E aí, como é que o cara vai fazer para pagar o salário do jogador que tá ali? É, que dureza, ele é obrigado, né, a pagar. Então, assim... É ruim, cara, é péssimo, doído, eu entendo, sim, todos os lados, mas assim, eu acho que a coerência deveria ser seguida. Se era para ouvir os médicos antes, os médicos agora, tem 110 médicos, se fosse um ou dois, você até entenderia, mas são 110 fazendo um protocolo, dizendo que dá para, se for assim, dá para voltar, por que que a gente não vai escutar os médicos? E aí, assim, se der ruim, lá na frente, cobre desses médicos também.
Sim. É, porque cobre e bota eles pra jogar, né? Não, porque esse abre e fecha, velho.
Pois é, se ele assinou, é porque, assim, a gente sabe que médico não assina qualquer coisa.
Isso. Né?
Porque o cara, qualquer coisinha, ele...
É, assim como a gente cobra depois do capitão do Titanic também, né?
Ou o capitão do Costa Concórdia.
Isso.
Eu trabalhei em navio, eu conheço todas as histórias.
Bom, galera, vamos continuar aqui sobre o quadro geral, tá? A gente vai voltar nisso, tá, Pedro? De falar mais do Carioca, mas essa discussão, enfim, é bacana também do médico em si, da opinião, porque não é porque o cara também assinou lá atrás que de repente a situação muda daqui 2-3 semanas, né? Isso também, nesse sentido, que vale a pena ouvir eles também, né?
Eu acho que é muito difícil mudar bruscamente assim, porque pelo que se viu em outros países que já experimentaram, Itália e Espanha, por exemplo, a curva ela não é ela não sobe e desce o tempo inteiro, entendeu?
Ela quando tem começa a descer, ela vai tende subindo, a ficar, né?
Exato, ela vai subindo, e quando ela desce. Uma cidade satélite você resolve.
Aqui em Santa Catarina, a cidade que teve mais mortalidade foi Guabiruba. Morreu um, foi metade da cidade.
Metade da cidade, pô. 50%. Aqui no Paraná mesmo, se você pegar a estrada Curitiba para Foz do Iguaçu, que atravessa o estado inteiro, você vê um fluxo gigante de ambulâncias ou carros de saúde de prefeituras pequenas indo para Curitiba, porque vários tratamentos não são feitos no interior, tem que ir para capital. E, obviamente, tem filas nos hospitais, clínicas, as que são para atender.
Pois é, e aí você massa, junta, né? a massa que está na capital, que é muito mais gente, uhum. E aí junta o cara do interior ou da região metropolitana que não tem atendimento na cidade, uhum. E aí sobrecarrega.
Sim, sim. Aí concordo que a qualidade do atendimento ou a capacidade realmente deixa muito a desejar.
O problema é social, né, Rodrigo? Eu, por exemplo, antes eu disfarçava. Quando eu queria soltar um pum, disfarçava com tosse. Agora, para disfarçar a tosse, solta um peito.
Tudo questão da educação, a saúde, claro, né?
Porque se eu tossir, sai todo mundo correndo, né, cara?
Só que hoje em dia, com essa história, dizem que se a pessoa tiver com Covid vai dar diarreia, então segura, cara, segura.
Opa.
Segura os dois.
Então, isso é verdade. Queria avisar aí que é real. Pra quem não sabe, eu tive.
Ah, é, cara? Já teve o quê? Covid?
Mas dá mesmo, cara. E eu achei que era alguma coisa que eu tinha comido estragado.
Aí nossa.
Depois eu fui... E aí deu só o IgG, deu só o...
Sei.
Que já tinha, né? Que é com anticorpo.
Uhum. Entendi. Ah, que bom, então, cara. Que bom que tá se conversando com a gente. Então.
Ainda bem que a reunião foi virtual, né? Se fosse no estúdio da Aposta 10.
Tá, e eu deixo fazer a pergunta aqui sobre. Voltando pro Carioca aqui. Uhum. E eu assisti alguns jogos, cara, e eu achei o pessoal todo molenga, assim. Tipo assim, todo meio cheio de dedos. Não sentiram também isso, não?
Os jogadores?
É.
Ah. O Fluminense, se eu não me engano, estava treinando há 6 dias. O Flamengo foi o que voltou primeiro. E o Flamengo estava treinando nem há 2 semanas. Então, assim, é normal, né? A gente vê aí, no início da temporada, os jogadores reclamando de pré-temporada, que são poucos dias. E na pré-temporada são 15. São 18, às vezes. São 20. E eles dizem que não conseguem se preparar decentemente. Imagina se preparar com 6. Sendo que você tava 3 meses parado. Eu fiz a seguinte analogia. É como se todo mundo tivesse machucado, ficado 3 meses fora, e aí você volta. Geralmente, como é que você volta? O cara volta jogando 40 minutos, jogando 30 minutos.
Bem, eu não vou, eu nem volto, né? Eu nem saio de casa. Se eu tô machucado, meu Deus, cara.
Então, eu tô, falando... 2 anos. O meu irmão luta jiu-jitsu, né? E ele rompeu o ligamento cruzado do joelho. Como ele é atleta e tal, ele voltou em 6 meses. 6 meses e um pouquinho. Pra uma pessoa normal, voltaria com 1 ano só. Mas, falando de estrutura de atleta, é como se o cara tivesse machucado e ficar 3 meses fora. E aí, o primeiro jogo, é óbvio que o cara vai estar mal fisicamente, vai ter problemas. O que eu achei estranho do Carioca é porque todos os campeonatos que voltaram com pouco gol e com muita gente se machucando. No Carioca teve um 6x2, um 3x2, 3x0, um 3x1. E eu errei 3 dos 4 jogos.
Você mandou under, né, pelo jeito?
Eu mandei under no jogo do Botafogo, mandei under 2,5, o jogo foi 6x2. Eu mandei o ambas no jogo do Fluminense e foi 3x0 por volta redonda.
O Flu não fez gol.
Não, e tem uma mais bizarra que essa. Eu mandei o Vasco marca em ambas as partes. O jogo foi 3x1. Só que o Vasco marcou os 3 gols no primeiro tempo.
Amigão, pensei, eu fiquei olhando assim, cara, acho que a referência é o Fred, cara, porque todo mundo tava meio mole sem ter livro. Foi a referência, não, assim, vamos jogar não, que nem o Fred? Porque daí a gente...
Não, ah, vamos jogar aquilo ali, foi como vamos jogar igual o Ganso, né, na real. Vamos todo mundo...
O Ganso em forma, né?
Dizem que o Ganso tá 100%.
Ah, sempre. Como sempre foi.
É porque a diferença dele de 100% e 10% é não tem diferença. É a mesma coisa. Eu gostei do presidente do Fluminense, que disse que o Fluminense não ia jogar e realmente não jogou.
Não jogou.
Boa. Queria parabenizar. Disse que não ia jogar.
Pela coerência, né?
Time com palavra, né?
O presidente honrado com palavra.
Eles foram fazer aquela homenagem pro racismo e tiveram distensão, cara. Não é possível, cara.
E o pior é que pro Fluminense, se o cara for protestar, ele não pode nem falar a famosa frase salário em dia, porrada em falta, porque o salário não tá em dia. Então a porrada tem que estar em falta, né?
É essa.
Galera, aproveitando que todo mundo sabe que o Pedrão aqui manda dicas pro Aposta 10, manda dicas de esportes americanos e futebol também, né?
E tá comentando aqui agora que tá voando.
Esportes também, claro, E ele falou de alguns heads, de algumas coisas que ele mandou. Então é hora de fechar o sinal para o entrevistado. Agora vai ser assim, verde, vermelho ou amarelo. Daqui o Pedrão não passa. E a pergunta inicial é, Pedro Fonseca, qual foi o seu maior green até hoje nas apostas esportivas?
Quando a gente fala de maior green, a gente fala geralmente de valor. Como eu uso aposta em stake fixa, não vai ter o grande valor, mas eu posso falar da que foi mais emocionante, que foi uma partida de college football.
Do que college? College é futebol americano, né?
Futebol americano universitário, que é a minha grande paixão, que é o que eu faria de graça se precisasse. E aí foi o jogo entre a Universidade de Auburn e a Universidade da Geórgia, que eu tinha o menos 5 de Auburn, e eu vou ter que lembrar o nome da jogada, daqui a pouco eu lembro, porque tem essa jogada no YouTube, quem vê vai entender o que aconteceu, porque a Auburn estava perdendo por um ponto, e eu precisava do touchdown, e eles... Se chutassem o field goal, ganhavam o jogo e eu perderia a aposta. E aí, pra quem sabe de futebol americano, vai entender o que eu tô falando. Era uma quarta pra 25, alguma coisa assim, era muito longe. E aí, o quarterback de Auburn lançou a bola pra cima, aleatoriamente, tentando chegar próximo ali da zona de touchdown. Nessa, um defensor de Geórgia pulou na bola e outro defensor de Geórgia pulou na perna dele. E aí a bola foi pro alto, o receiver de Auburn recebeu e fez o touchdown. Procurem essa jogada. Esse dia eu ganhei a aposta e quebrei a porta de um armário. Porque foi cara, esse dia eu sou muito frio, assim, sabe? Se eu ganho uma aposta, se eu perco uma aposta, geralmente pra mim, beleza. Normal,
esse tipo dia... assim. Ah, tá bom.
Não, tipo, acontece, sabe?
Você deu uma voadora na porta do armário? Socão?
Não, eu troquei soco com a porta do armário. Porque eu dava o soco e ela voltava em mim. Então a gente ficou trocando porrada.
Aí tu foi trocando porrada, aí gastou toda a grana do green no novo armário. Né?
Basicamente isso. Basicamente.
Cara, o mais perto de um green que eu recebi de um college foi um oi no Tinder de uma team leader, né? Então foi mais... Ele é mais perto de um link.
Pô, mas vou te dizer que entre receber o oi da cheerleader e ganhar essa aposta, eu pensaria, viu?
É, mas só foi o Oi mesmo.
Ah, foi então. Foi ela red. Queria que você seguisse ela no Instagram pra gente
ver. É isso, isso. E era o robô.
Era o robô.
Deu E pra um robô. Ixi. Agora vamos seguir. E qual foi o maior head que você teve, Pedro? Conta pra gente.
Também foi no college, também tem essa jogada no YouTube. Foi um Nebraska e Wisconsin. E também quem tem.
Nebraska e eu? Também. Como é que foi? Eu joguei? Como é?
Nebraska e Wisconsin.
Ah, Wisconsin. Ah, tá, meu primo, tá bom.
Não é o Wisconsin, não. É, eu tinha o ML de Nebraska e tava tipo 2-10, alguma coisa assim, tava dobrando a odd. E tava acho que 2 ou 1 ponto, era 1 ou 2 pontos, porque eles estavam só do field goal. E aí eles fizeram um passe longo, e aí eles precisavam fazer um spike, que é você faz o snap, né? O center joga a bola pra trás e o quarterback joga a bola no chão pra parar o relógio. E aí você chuta o field goal, faz o field goal, ganhou o jogo, acabou. O que eles fizeram? Eles foram correndo e aí faltavam tipo 11 segundos. Eles chegaram na bola faltando 4 segundos, tempo suficiente para você jogar a bola no chão e parar o relógio, preparar o chute, chutar e fazer o ponto que eu precisava para ganhar a aposta.
Esse 4 segundos é meia hora, né, em futebol americano, né?
É basicamente isso, porque aí depois ia ter um timeout e tal, pra tentar congelar o kicker, enfim.
Você, a esposa chega assim pra ti e diz assim, ó, falta quanto pra terminar o jogo? 4 segundos? Aí diz, ah, vou botar um pouco. Não.
Calma, que daqui 2h40 a gente almoça. O jogo tá 2 horas, né? Enfim, e aí o glorioso quarterback, ao invés dele jogar a bola no chão, ele soltou a bola no chão. E isso é um fumble. E aí a bola em jogo.
Não parou o relógio. Cara, o cara não chutou e perderam o jogo.
Não, o relógio zerou. Ele soltou a bola no chão.
Soltou a bola e aí o relógio
zerou.
Sim, perderam o jogo, né?
Perderam o jogo e eu perdi. Nesse dia eu não lembro.
Você ganhou, quebrou um armário, a porta? O que que você quebrou?
Não, eu lembro que eu tava, nessa época, eu tinha um grupo de Skype com o Zambrano, que escreve o Proposta 10 também, que é esporte americano, e vários outros amigos que a gente fez na época do Orkut ainda. E eu tava falando com eles, caralho, eu vou ganhar, não acredito. O jogo tinha sido muito ruim pra aposta, mas o time deles era melhor. E aí eu falei, cara, não acredito, eu vou ganhar. E esse jogo era um daqueles jogos que, tipo, foi muito tarde. Então, tipo, era 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, assim, tava terminando ainda. E aí eu falei, cara, não acredito, eu vou ganhar. E eu fiquei assim, eu fiquei, tipo, em silêncio. E aí os caras, e aí, mano, como é que foi? Aí eu, cara, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Eu fiquei discreto. Tá ligado quando tu treme de raiva?
Ah, é?
Eu falei, cara, não dá pra apostar. O mental do cara tem que ser muito forte. Mas é aquilo que eu falo, isso aí moldou caráter, entendeu? Talvez eu seja o cara que eu sou.
Moda psicopatia, né, também. Né?
Talvez não.
É, você não consegue virar um psicopata assim do nada, né, Pedro? São anos ganhando experiência, né?
Não sente nada, cara, então o cara tem que...
Tem que ter muito
ódio. Psicopata das apostas, tá aí o novo perfil do Instagram, né, cara?
E tem um amarelão aí também, Tonzinho?
Tem um amarelo, chama assim... Qual foi a sua bet com história ou desfecho mais bizarro que você já presenciou, fez, acompanhou? Além dessa.
Cara, essas duas foram bem bizarras, né?
Essas duas geralmente acho que meio que já valem. Mas se tiver alguma terceira...
Teve uma bet que eu fiz que foi bizarra, mas ela tem um sentido.
Claro.
Pode ser essa?
Pode.
Ó, foi a primeira aposta que eu fiz na minha vida. Pra quem não sabe, eu torço pro Fluminense. Em 2008, eu tinha 17 anos e não recomendo, não façam aposta quando forem menor de 18 anos.
É proibido, pra começar.
É proibido. Mas eu tinha 17 anos e eu pensei, cara, é a final da Libertadores pro Fluminense LDU. Falei, cara, se eu apostar na LDU, eu vou apostar R$1.000, vai me devolver 2.400, que acho que tava 2.40 pra LDU ser campeão. Vai me devolver 2.400 e eu não vou ficar tão triste. Porque, e se o Fluminense for campeão, eu vou perder R$1.000, mas eu vou ficar feliz pra cacete. Então, porra, é a famosa relação win-win. É ganho-ganho.
Você tá pagando pro teu time ser campeão. Se perguntassem, porra, você pagaria Milan? Pago, eu pago na hora. Milan. Então tá bom, aposta contra. Boa.
A minha questão era o seguinte. Eu ia pro jogo no Equador. Só que eu tinha prova no dia seguinte. Então eu não pude ir. Eu peguei o dinheiro que eu ia gastar na viagem e apostei. Foi basicamente isso.
Ah. Milão naquela época devia ser uns 3 contos hoje.
Pois é. E era pra Quito, né? Não era, era longe. E aí eu ganhei os R$2.400. E aí depois eu descobri que tem um negócio chamado rollover.
Aí você não podia sacar, tinha que ficar apostando. Ai.
Não podia sacar. E eu tinha 17 anos. Qual a cabeça que eu
você perdeu tem? Tudo? Ou você conseguiu transformar o dinheiro?
Claro, óbvio.
Óbvio. Apostando desse jeito?
Qual a possibilidade de alguém com 17 anos ter R$2.400 na conta e ganhar? Impossível.
E o mais engraçado é assim, tipo assim, não, vamos esperar você ter 18 anos, a gente vai te pagar.
Não, pra começar o rollover, né? Galera, vamos dar sequência ao programa, porque foi bacana essas histórias aí, mas o futebol tá pra voltar mesmo. Então, teoricamente, dia 9 de agosto, Brasileirão Série A e B, o estadual...
Eu posso fazer um comentário sobre... rapidinho, Rodrigo? Só pro
Brasileirão? Claro, claro. É só pra... Só pra gente relembrar que a gente tava falando que depende do governo federal autorizar. Mas você acha que não vai voltar por quê, Pedro?
Eu acho que os clubes não vão querer voltar em sua maioria. Eu acho que o Flamengo vai voltar, o Vasco vai querer voltar, porque eles já querem, né? Mas eu acho que os clubes de São Paulo não vão querer voltar.
Já falaram que não querem.
Pois é. Eu acho que os clubes de Minas até iriam querer, os do Rio Grande do Sul também. Mas o restante dos clubes eu vejo com... pelo que fazem costumeiramente em ações do dia a dia, assim, com as causas que eles se importam e tudo mais, eu tendo a achar que não vão querer voltar. E aí tem que ver quem tem mais força, né? De um lado vai ter Flamengo, Vasco, do outro vai ter Corinthians, São Paulo, Fluminense, Botafogo. Aí vamos ver quem tem mais força, né? Eu acho que, por exemplo, os times de Minas e os times do Sul vão se abster, vão falar, se voltar eu jogo, se não voltar eu tô de acordo também. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí.
E corre o risco, por exemplo, de repente eles organizarem uma Copa assim, todo mundo junto, assim,
não,
no mesmo lugar?
Difícil.
Ah, pro brasileiro eu acho muito difícil. Vai acontecer na Copa do Nordeste, né? A Copa do Nordeste vai ser assim. Eles vão juntar numa cidade só e vão fazer o jogo.
Porque o pessoal, eles querem pegar a grana que já foi combinada pra fazer um novo evento, vai ter que juntar novo patrocinador, então eles têm que pegar o que já foi combinado antes. O Brasileirão precisa existir para que eles peguem a verba de TV, verba de CBF, tudo que tem.
E tem uma outra coisa, eles não podem nem mudar o estilo do campeonato, de fazer, por exemplo, sem o retorno, fazer só o turno, né, para durar só o ano.
É, porque tinha que ser
2020,
o contrato cumprido.
Porque a TV pagou... Isso. A TV pagou 38 jogos, né, então ela não vai querer aparecer 19.
Pro pessoal entender a explicação, mais ou menos... Então... do que o Pedro falou, é o seguinte: alguns clubes estão treinando há mais tempo. O Inter e o Grêmio treinam há mais tempo. Aqui no Paraná, Curitiba não liberou os treinos na cidade, mas eles treinam em Quatro Barras, em Pinhais, não sei aonde, que são municípios colados.
O Atlético é Curitiba.
Mas conseguiu a liberação, porque o CT fica meio fora da cidade, enfim, lá fica na divisa, enfim. Mas se autorizou, mas eles estão treinando há mais tempo. Em São Paulo, o governador não deixou ninguém treinar e vai começar dia 1º de julho, um pouco junto com esse podcast quando estiver saindo. Ou seja, é muita diferença de tempo. E os próprios clubes de São Paulo que começaram a querer fazer trabalho próprio, por exemplo, o Bragantino recebeu autorização do seu município lá em Bragança para treinar já em dia 1º de junho, faz um mês. Ele treinou por 10 dias. Aí a federação, não tem sentido você treinar um mês antes, outros clubes não. Então vamos fazer um acordo, e vocês não treinam também. Então, em Brasília, Distrito Federal, o Ministério Público foi lá e pegou dois clubes treinando, botaram lá uns tapumes nas paredes, lá nos portões, na cerca, para ninguém ver, mas viram igual. E notificaram, vocês não podem treinar não, a gente estava só fazendo lá um exercício, não sei o quê, mas foram pegos treinando. essa diferença de clubes treinando e outros não, é muito desigual. Não, não, não tem sentido continuar o estadual
brasileiro. A única coisa liberada aqui em Santa Catarina, a coisa liberada aqui é a pesca da tainha. Então você pode ir lá dar pra praia. Metade Avaí e metade Figueirense.
Não, e o Florianópolis não liberou, né? Então o Avaí vai jogar em Palhoça e o Figueirense estava sem estádio para jogar.
É, eles também têm opções ali em município do ladinho. Ou seja, o que o Pedro falou tem sentido, mas aí tem que ver a disputa entre dinheiro, receber grana, jogar com o time que tiver, em condições ou não, e pegar o meio do caminho. Enfim, eles vão discutir muito, mas existe a chance sim. Eu acho que vai voltar por causa da grana, tá voltando, estão forçando a barra.
Não, o que eu tô dizendo é que não vai voltar dia 9 de agosto. Né? Eu acho que vai voltar depois.
Pois é.
É, eu acho que vai ser bem depois, inclusive. Eu acho que vai ser tipo lá pra outubro ou novembro.
Não tem jeito, cara. Esses caras, eu acho que com 3, 4 semanas de treinamento, bicho, eles têm que voltar. Porque é diferente.
E uma outra.
Quando eles param nas férias lá do fim de ano, eles ficam um mês de farra mesmo, churrasco, engordam e tal. E eles não têm muito mais do que 3, 4 semanas, geralmente, para perder a banha, para perder a moleza das férias. E eles se batem um pouco, mas eles têm 3, 4 semanas. Geralmente 3, eu acho, né? Ou seja, por que mais do que isso agora? Ah, não, tudo bem, vamos ver a parte de saúde de Covid é uma coisa. Mas em termos de tempo, Pedro, eu acho que 3, 4 semanas é bastante tempo para os times se...
Não, entrar em forma, digamos. Eu acho que sim, mas eu acho que vai... todos os municípios, por exemplo... Estava falando de São Paulo, mas eu vou falar de Goiânia, por exemplo. Eu não sei se foi o governador ou o prefeito, disse que por ele fica sem treinar até quando precisar. Não vai voltar enquanto ele achar que não tem que voltar. Isso eu acho uma coisa meio errada, mas tudo bem. Eu não vou entrar nesse mérito de o governo se meter no clube de futebol, né? Mas enfim.
Local,
entendeu? Que eu ia falar que eu esqueci? Então, Goiânia.
Bom, esses clubes aí, tipo Goiás, eles podem jogar em Brasília, por exemplo, que é perto.
Você desnivela o campeonato.
O brasileiro sempre dá um jeito, entendeu? Né?
Porque o cara vai precisar.
Com certeza.
É o que eu não lembro quem era o treinador do Flamengo, mas ele reclamou na época que o Flamengo tinha que ir pra. Quando jogava em casa, acho que o Maracanã tava em obra, jogava em Manaus, jogava em Brasília, e toda hora tinha que ficar viajando. Aí você desnivela o campeonato porque o cara vai jogar em casa e toda hora ele vai ter que viajar pra Brasília pra poder jogar. Entendeu? E aí você acaba.
Mas o campeonato já é desnivelado, Pedro. Por exemplo, o Fortaleza no passado viajou 79 mil quilômetros no Brasileirão. O Flamengo no mesmo ano viajou 27 mil quilômetros. 27 pra 79.
Mas aí é um problema do Fortaleza estar ser longe. E aí não tem o que fazer.
E é um problema do Flamengo ter o seu estádio em obra, então...
Não, sim, mas aquela questão ali, problema do Flamengo, tô falando hoje, você começar o campeonato dizendo, ó, Goiás, você não pode jogar em Goiânia, vai jogar em Brasília. Eu acho ruim, entendeu? Porque você tá obrigando
vai
o cara
problema.
A jogar fora do lugar onde ele tá afim. E assim, ele vai ter custo. Quem vai pagar o custo? Você que tá mandando ele jogar em Brasília ou você vai determinar que ele vai jogar em Brasília tem que pagar o custo?
Claro.
Que nem, por exemplo, o Fluminense disse que não ia jogar no Maracanã por conta do hospital de campanha. Foi jogar no Engenhão. E pagou o aluguel do Engenhão. E pagou a iluminação do Engenhão. Paciência.
É, 130 mil. Mais de 100 conto.
É, mas assim, o Fluminense disse que não ia jogar e bancou. Entendeu? E...
Foi lá e fez uma vergonheira ainda, devia ter feito o contrário.
Tá bom. Esse assunto vai dar pano pra manga, não é à toa que a gente tá aqui conversando e dando opinião, discutindo, vamos perguntar pra mais gente também aí nos nossos canais do Aposta 10, né? Faz parte. A gente tem aqui o Carioca sendo jogado, Catarinense pra 8 de julho. Rio Grande do Sul não tem data ainda pra voltar. A Federação Gaúcha tentou lançar uma data para 19 de julho, mas o governo federal falou que não deve oficializar. O governador já demonstrou bastante que não se preocupa com a volta do futebol. A Federação Gaúcha, inclusive, já falou que nesse ano, na volta do campeonato, não vai rebaixar ninguém, usando de bom senso que tem uma diferença grande entre times grandes, times médios, times pequenos, e não vai rebaixar ninguém. No ano que vem, rebaixa 4. Em Minas Gerais... O Galo estava treinando já há mais tempo, inclusive. três semanas, pelo menos, São Paulo está podendo fazer treinos táticos, uma diferença considerável. A Federação Mineira cogita com a data de 26 de julho para voltar ao módulo 1, mas não dá para ter certeza. Bahia, os treinos voltaram já 15 de junho para Vitória, para o Bahia, que estão preocupados aí também em não perder a forma. O Paraná, os times estão treinando, não tem data. São Paulo é aquela situação, o estado mais forte do país em termos econômicos e futebolísticos, por tabela também é. Os treinos voltam dia 1º de julho, oficialmente, mas não há data para a volta do campeonato em si. Os times grandes estão preocupados realmente com não ficar atrás dos outros times do país para o Brasileirão. E os times pequenos se ferraram quase todos, né?
Ô Rodrigo, eu posso fazer só um parênteses?
Série C e D, sim?
Em São Paulo, a maioria dos times pequenos tem esse problema também, que eles têm o patrocínio da prefeitura, né? E se a prefeitura não quiser que ele volte, ele não vai voltar. Porque é o dinheiro da prefeitura que, em tese, manda no clube, né? A gente conhece aí diversos, provavelmente os nossos ouvintes aí que morarem em cidade pequena, o time da cidade dele tem o apoio da prefeitura local. Né? Em geral, isso é assim. Então, se a prefeitura disser para não voltar, não vai voltar.
Simples assim. Aqui na minha cidade, o tesoureiro da prefeitura é o goleiro.
Segura tudo. Então, a diferença também é que, como já o Pedro falou dos contratos, né, tem muitos jogadores de diversos times espalhados pelo país treinando sem contrato. Ah, mas por que ele não para? Porque o time vai jogar Série D ou C, provavelmente. Então ele se mantém com vínculo, nem que seja informal, com o clube, na expectativa de que volte a ter salário. E se ele sair agora, é que não volta mesmo, né? Então olha que situação desnivelada que tem. Tem times que baixou o salário 25%, 50%, 70%. Tem time que não baixou o salário, dependendo, claro, do dinheiro que vem de fora do país, enfim, que nem o RBU, né, que tem dinheiro que vem de fora e tá conseguindo manter tudo. Tem time que tá contratando. Ou seja, o desnível é bastante grande e a gente que é apostador tem que ficar bem ligado aí a proposta de cada time. Tem alguns que vão só cumprir tabela. Tem time que tá bem no Campeonato Paulista, por exemplo. Tem time invicto, que acho que é o Novo Horizontino, mas que perdeu boa parte do elenco. Deixa eu ver aqui. Novo Horizontino. 11 caras saíram. E o foco deles, o presidente já falou, é a Série D do Brasileirão. Quem venceu o contrato venceu. A gente vai continuar jogando o Paulista. Estava invicto o time, relembrando. Mas não vai repor o jogador. Só a hora que a situação clarear, tiver data pro Série D, se vai ter mesmo, aí ele põe a mão no bolso. Já tá judiado o bolso, né? Enfim, nada fácil. Eu entendo boa parte do que você tá falando aí, Pedro, de talvez só em setembro, outubro voltar ao Brasileirão. Mas enfim, vai ser essa briga aí entre vontade de voltar, a saúde, a pressão do dinheiro. Não sei como é que você vê isso aí.
Agora, se o Campeonato Brasileiro for realmente para outubro, ou para novembro, como eu acho que vai acontecer, é a chance que a gente tem de mudar o estadual. E mudar o formato do estadual para o clube grande.
Para o outro ano, né?
É, exato. Porque se ele começar em outubro, por exemplo, vai terminar em novembro. Vai terminar em fevereiro, em março.
Mas não tem como fazer data isso aí. Porque como tá agora, já era para acabar em fevereiro. Se começar em agosto. Se começar em novembro,
vai acabar
em maio.
Vai jogar quarta e domingo, porque não tem Libertadores.
Mas já tá previsto jogar duas vezes por semana, de agosto a fevereiro. Imagina se puxar para novembro. Eu acho que não encaixa o calendário para o ano que vem. Eu acho, não sei.
O que vai acontecer, então, é poder adequar o campeonato ao calendário europeu, né?
É outra, né? Aliás, tem campeonato que tá acabando agora na Europa e daqui menos de um mês já recomeça.
Pois é, e aí pra gente é complicado porque começar em agora em
agosto
e terminar em fevereiro, ok.
Já matou o estadual de novo, né?
Exato, entendeu? Ou aí o que poderia acontecer é, por exemplo, aqui no Rio, é ter uma primeira fase entre os pequenos, porque mesmo os pequenos que jogam a Série C, essas séries acabam geralmente em outubro, novembro. Então o cara, para jogar o estadual em janeiro, ele tem ali uma boa parte de pré-temporada. e depois fazer uma segunda fase com os grandes, né? É que, algo que já acontece aqui no Rio, mas no início ali é só para rebaixamento, né? Só da galera do rebaixamento. Então eu acho que poderia ser uma forma aqui no Rio. Nos outros estados, aí eu já não sei muito, né? Porque cada um tem o seu formato, né? Mas eu acho que poderia ser uma boa. O problema de São Paulo é que, por exemplo, o Red Bull joga a Série A. Entendeu? No Rio, o máximo que tem fora os grandes é o Volta Redonda na Série C. Né? Então, o Bragantino teria que ser incluso aí nos grandes também, se fosse o caso.
Sim, entendeu? Sim, provavelmente. Calendário, dinheiro, necessidade. Porque a gente sabe que o futebol não é só jogador, time e tal. Tem funcionários, inclusive a gente, né? Ou imprensa, ou o pessoal das apostas. É uma cadeia de gente que trabalha que movimenta a economia.
Falando
por falar em
cadeia. Falando em cadeia.
Pausa para a cadeia. Ó,
eu sou carioca, mas nunca fui preso, não, hein?
relax. Aqui tá todo mundo é idôneo aqui. Falando em cadeia, acho que vai começar o quiz, né?
Quiz do ApostaCast.
Hoje não tem nenhuma pergunta pra você, Pedro. Em compensação, o Bruno tem 5.
Ô, Pedrão, sabe que a gente tem aqui um campeonato aqui, pelo menos não tem um campeonato brasileiro, mas tem o campeonato do quiz do Aposta 10, né? Cada um tem um ranking aqui. Por enquanto, quem tá liderando é quem, o Rodrigo?
Desde que a gente começou a marcar, o Josiel fez 2 em 5. Ou seja, tá fácil passar ele. Tem que melhorar 2 em 5.
Tá preparado, então, Pedrão?
Não, mas vamos lá.
É igual o Fluminense. Olha só, vamos lá. Escuta, vamos começar com Campeonato Carioca, perfeito?
Tá.
Muito bem. América. Qual é o ano do último título do América?
Puta que pariu. Que isso,
cara? Já comecei com os dois pés.
Pode acertar a década? Se você chutar a década e acertar, não, vale. Não, né, a década... Só meu no ano, pô.
Cara, eu sei o do Bangu, cara. Calma aí, América.
Eu acho que essa questão, se ele chutar 3 anos pra mais ou pra menos, na margem de erro, tá valendo, hein?
Não dá nem pra pesquisar que eu tô no celular.
Chuta o número. Chuta o número.
Deixa eu pensar, cara.
1922.
O último
cara, eu chutaria 34.
Do América?
É. Eu chutaria 34. Não,
cara, o último é 1960, cara.
É porque eu fui pelo hino. Campeões de 13, 16 e 22.
Aliás, o cara sabe o hino. O hino já vale alguma coisinha.
Ganharam, ótimo, entendi, cara. Adorei.
Pô, tinha que ter ido meio ponto aí. Na época da escola eu ganhava meio ponto essa resposta.
Não, 0-10, 0-10.
Então tá, fechou. Então zero.
Esse é o cartão de visita, daquela pancada pro cara ver, né? No fígado ali.
É, porque o cara acha que a pergunta vai ser tranquila, que o amigo vai ajudar e o amigo vem com dor pé no peito.
Porra, dá uma de campeonato isso, brasileiro, que daí é conhecimento geral, beleza? Tá. Qual é o técnico brasileiro que tem mais títulos em campeonato brasileiro?
O Vanderlei Luxemburgo.
Muito bem! Essa foi fácil.
Pô, essa eu ia errar.
Mas o cara pode ter a tendência de achar que foi o Muricy, né? Porque o Muricy ganhou 4 seguidos.
É uma pegadinha, Vamos para a próxima? Vamos. Essa aqui é fácil. Molezinha para tu empatar com o Josiel.
Tá.
Qual foi o ano que começou... nessa nova, né, o Campeonato Brasileiro a usar os pontos corridos?
2003.
Pontos corridos?
Corrido. Ah,
tá. 2003.
2003, muito bem.
Porra, o cara é uma máquina.
Cruzeiro campeão. Em cima do Fluminense, inclusive.
O tá jogo sacramentou. Agora o PSG Federal mais. Já mais complicadinho. Vamos ver aqui. Tá. Tá bom, vou falar sobre o meu campeonato aqui, o catarinense.
Puta,
aí teve. Ah, pô, o apostador tem que ir pra Várzea também, né? Então, olha só. Tem um time chamado Metropolitano, beleza? Sim. Ele é de que cidade?
Caraca. Ó, eu vou dizer entre quais eu tô, tá?
Tá bom, eu sei, vou ficar quietinho aqui.
Eu tô entre Blumenau e... Joinville.
Caraca, mano.
Eu acho que o Joinville... Eu sei que tem o Fluminense de Joinville e tem o Joinville. Não pode ter dois times em Joinville, né? Eu acho que é Blumenau. Blumenau.
E atenção, ganhou um chope lá no October. Muito bem.
Acertou. Cara, lá tem o Beck, o Blumenau Esporte Clube e o Metrô. Exatamente.
Ah, tá.
Apesar que o Metrô jogou quase todos os jogos em Jaraguá, em outro lugar, nos últimos anos aí.
Muito bom. Essa eu pensei
também. Três! Acertou três em quatro. Cara, pega mais pesado, cara. Tá. Volta com a voadora no peito.
Então vou perguntar pra ele o seguinte. Eu quero saber agora o seguinte. Agora questão estatística aqui em brasileiro, tá?
Tá.
Tem uma estatística dizendo que tem um grupo... a quantidade de jogadores que ganham acima de 10 mil reais no nosso país, tá? Jogadores de futebol brasileiro. Perfeito?
Uhum.
De todos. Futebol brasileiro, de todos.
Isso. Eu quero saber... Quantos por cento você acha que ganha a mais de 10 mil reais por mês?
Pô, mas a porcentagem exata não tem nenhuma alternativa?
Cara, se você chegar... Tipo,
se errar por um, tá valendo. Um pra cima e um pra baixo.
Um não. Vamos botar aqui, errar por três. Pronto, beleza?
Não. E era até eu chutando certo. Não, dois, então. O meu, três teu, dois no dele.
Tá bom, então fechou.
Dois dele.
Dois.
Errar por dois, tá valendo.
Tá, margem é acima de 10 mil.
10 mil reais. Quantos por cento de jogadores brasileiros no total ganha mais que 10 mil reais por mês?
4%.
Puta que
pariu! Porra, o cara acertou cravado! Nem precisou,
Dona. Essa foi.
Galera, o programa tá muito bom, o cara ganhou, mas nós vamos ter que encerrar por força maior! Está acabando a bateria do notebook, está acabando o rolo de gravação!
Não, eu tô incrédulo,
tá chegando com as compras do mercado? Porra, o cara mandou. Cara, 4%?
Porra, bicho, cara, mas eu
4 em 5?
Eu tava tipo, cara, ou é muito alto e tipo, eu vou errar por muito. Eu achei que tipo, eram uns 8. Mas aí vocês me deram dois de lambuja. E eu falei, pô, deve ser uns 6, alguma coisa assim. E aí eu falei, sei lá, mano.
Você mandou baixo pra pegar a parte de baixo também, cara, né?
O número é muito...
Exato.
Tudo ao mesmo tempo agora. Galera, continue com a gente. Vocês sabem que o Aposta 10 vai dar dica de todos os estaduais e esses brasileiros que estão acontecendo por aí. Pedrão, obrigado por gravar com a gente. Bruno, bom trabalho. Vou deixar pra vocês se despedirem.
Valeu, gente. Um abraço pra todo mundo. Valeu, Pedrão.
Valeu, cara. Valeu todo mundo aí, os ouvintes. Sigam o Aposta 10 lá. A gente tá tendo muitas apostas legais. Sigam a gente lá. Valeu.
Tchau. Valeu, galera.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun. Fast. Fair.